Vamos estudar agora a segunda sechá de Vaetchanan, do volume 29. Aqui é mais uma sechá sobre a ideia do Ir Miklat, da cidade de refúgio, que a Torá novamente fala aqui sobre a cidade de refúgio quando que teve um assassinato, Beshogeg, sem querer, sem intenção. Então o assassino, ele fugia para uma cidade de refúgio e ali ele ficaria até o falecimento do Kohen Gadol. E a frase que a Torá descreve, ele vai fugir, vai escapar para uma dessas cidades, e ele vai viver. Então daqui a Gemará aprende que vachai, para ele ter uma vida, significa que talmid chega lá, megalim rabo imo, que um talmid, um estudioso da Torá, que ele foi exilado, que ele foi para essa cidade de refúgio, então exilavam junto com ele o seu mestre, o seu Rebbe. Porque a Torá falou, vachai, que ele vai viver. Então você deve fazer algo para ele, que ele tenha vida. E não existe vida sem a Torá. Vem o Rambam, no Sefer HaYad, quando ele traz a lei do Talmid Chacham, do Ir Miklat, ele fala a seguinte halakha. Talmid chega lá, um aluno que foi exilado para a cidade de refúgio, exilavam junto com ele o seu mestre. Porque a Torá fala, Vachai, asei lo kedei shechiyeh, faça para ele, para que ele viva. E aqui o Rambam ele acrescenta mais uma frase, que toda essa sechá vai se apegar nessa frase. Vachai, fala a Torá que vai viver. Baalei chokhmah umevakshea, os donos da sabedoria e aqueles que a buscam, que estão procurando a sabedoria. Belo Talmud Torah, sem o estudo da Torá, que mitach hashuvim, eles são considerados como mortos ou morte, quer dizer que estudiosos da Torá e aqueles que buscam a sabedoria da Torá, sem o estudo, eles são considerados como mortos. Qual que é esse acréscimo? Por que o Rambam ele trouxe essa frase final? Então, aparentemente poderiam dizer que com isso ele quer responder uma pergunta muito simples. Porque nós sabemos que precisávamos prover a este assassino todas as suas necessidades. Onde que ele estivesse, naquela cidade de refúgio, ele precisava ter tudo necessário para sua vida. Como a Gemara fala, que as cidades de refúgio precisavam ser numa cidade habitada, num local que tem feiras, num local que tem água, num local que tem muitos habitantes, ou seja, um local habitável. Então tudo isso tem lógica, faz sentido. Mas por que precisavam levar uma outra pessoa, um outro judeu, principalmente o seu Rebbe, mandar ele para o Galut, para estudar Torá com seu aluno? Que negócio é esse? O assassino precisava ter seu conforto, ok. Mas por que o seu mestre precisava sofrer pela situação do aluno e ser exilado para a cidade do aluno? E principalmente que estamos falando aqui sobre um aluno assassino, um pecador, ele fez um pecado, apesar que foi bisgagá, que foi não intencional, mas na prática, o fato que ele fez algo incorreto, e por essa razão ele tem que ir para o galut, para que ele tivesse uma capará, uma expiação pelo seu pecado. Porque se ele fosse um tamid hagun kedebai, um aluno correto, digno, esse takalá, essa desgraça, ou esse acontecimento, ou essa armadilha que aconteceu com ele, não teria acontecido se ele fosse uma pessoa digna. Como a Gemara ela fala, Mereshaim etzer rasha. De um rasha, de perversos, vai sair perversidade. Então, se ele matou alguém, quer dizer que ele não é o maior tzadik. E você vai levar o mestre dele para morar junto com ele naquele local? Então, por isso que vem o Rambam, ele responde, que a vida de um estudioso da Torá e aqueles que a buscam sem o estudo da Torá é considerado como morte. Porque o assunto do Talmud Torá e a sabedoria da Torá para um Talmid não é somente algo essencial para a sua vida, como comida e bebida, ou habitação. E principalmente, quer dizer, já que ele vivia antes na Yeshivá, ele estava estudando Torá o tempo todo. Então isso virou o business dele, porque ele estudou a Torá o tempo todo. Mas aqui tem uma questão maior. Aqui uma questão de vida ou morte. Como ele fala claramente, sem a Torá, ele é considerado como morto. Então já que a Torá chama isso de vahai, que ele vai viver, então não temos outra opção. Porque se ele não tiver uma yeshivá, se ele não tiver um rebbe, ele vai morrer. Então para que ele tenha vida, exilavam junto com ele o seu mestre. Porque a Torá é o principal da vida dele. Qual é a fonte dessa ideia toda? Que sem Torá é considerado como morte? Isso daqui vem num passuk de Qohelet. Que a Chokhmah techaye baleia. Que a Chokhmah, a sabedoria, vai dar vida para os seus donos, para aqueles que estudam a Torá. Então, essa seria uma tentativa de explicar essa questão. Mas precisamos entender e nos aprofundar nas palavras do Rambam. Porque, de acordo com o Rambam, precisamos chegar à seguinte conclusão. Que essa lei que o Tamid, que foi exilado, seu mestre ia junto com ele. E isso se aplica somente no nível de um aluno, de um Tamid Chacham, que a sua vida toda ele estava estudando Torá. E para ele, sem Talmud Torá, é considerado como morte. Mas a Torá não fala Tamid Chacham, ou alguém que está lá 24 horas na Yeshivá. Ele fala simplesmente um Talmid que foi exilado. E sem diferenciar qual tipo de aluno que estamos falando aqui. E mais ainda, na continuação dessa Lachá, Agmará fala, Mikan, daqui nos aprendemos. É muito forte essa frase. Mas a frase é a seguinte, que a pessoa não pode estudar Torá, ensinar Torá para um aluno Sheinu Hagun, para um aluno não digno. Por que não? Sheloya viu avonotav, porque dessa maneira esse aluno não digno, ele vai acabar pecando, ele vai acabar matando alguém sem querer, e por causa disso, o mestre vai ser exilado junto com ele. Porque esse tipo de morte acontece somente em Bereshaim, como falamos antes. Então, se é assim, não dê aula para pessoas pecadoras, para pessoas não dignas. Em outras palavras, quem é este aluno que foi exilado? Um talmid aí no Hagun, um aluno não digno, não um bom aluno. Então, como para este aluno, o Rambam ele fala, olha, para este aluno aqui, que não é digno, que é um pecador, que acabou pecando, ele, belota mutorá kimitá hachovim, para ele, sem Torá, ele é considerado como morto. Como que a gente pode falar isso aqui para uma pessoa como essa? E apesar que a palavra Eno Hagun, não digno, eu estou falando sobre o comportamento dele, que ele se comportou da forma inadequada, mas na prática nós vemos que se ele tem um mau comportamento, se aquele talmid ele não tem boas etiquetas, então isso vai diminuir também no seu atmadá veshgidá belimud, na sua constância, no seu esforço, na sua dedicação, no seu estudo da Torá. Um vai com o outro. Se ele não é uma boa pessoa, se ele é bagunceiro, ele vai acabar não estudando tão bem, com tanta ênfase. E com certeza que para uma pessoa como essa, eu não posso falar para ele, olha, seu mestre vai junto com você para que você não morra sem o estudo da Torá. Então está meio complicado entender essa frase final aqui do Rambam. Vem o Rogachover, um grande Gaon, grande mestre, o Rogachover, e ele fala o seguinte, que essa situação, essa frase aqui do Rambam é um Tamruhani. Tem aqui uma razão espiritual. E ali ele fala uma explicação por que realmente seu mestre ia junto com ele. E ele fala o seguinte, no seu livro Tzofnat Paner, o simples fato que o Talmid, ele é um assassino bisgagá, é uma prova que ele não é um bom aluno. Não é um aluno digno, Talmid Sheinu Hagun. E sendo que, como falamos antes, a Gemara fala que um professor não pode dar aula para um aluno não digno, Sheinu Hagun. Então, o fato que esse professor deu aula para este aluno, Rabó Pachabazé, o mestre pecou nisso. E por isso que ele acaba sendo arrastado e subjugado atrás do seu aluno, sendo que não é um bom aluno. O mestre deu aula para ele, então ele virou cúmplice do crime, então ele vai ser levado junto. Assim falou Rogachover. Então, a primeira coisa que o Rebbe fala, precisamos entender essas palavras do Rogachover, porque de acordo com ele, nós chegamos à conclusão que isso que o aluno que é exilado, seu mestre, vai junto com ele, é somente numa situação quando que o mestre também acabou fazendo algo errado. Quer dizer, ele sabia que seu aluno não era um bom aluno, fazia coisas erradas, não era uma pessoa digna, e apesar disso ele acabou pochea, acabou transgredindo e dando aula para aquele aluno. Uau, olha só o pecado, quer dizer, ele deu aula para essa pessoa. E apesar que o Rambam ele próprio fala que melamdim torah gam letam, você pode dar aula para uma pessoa ingênua. Quer dizer que você não sabe se ele é um bom aluno ou não é um bom aluno, você tem que dar aula para ele. E você tem que se colocar na dúvida e dar aula para ele de qualquer maneira. Isso não é chamado de pecado, mas é isso que ele fala, o Rogatchover, que esse é o pecado do mestre. Mas a grande pergunta é o seguinte, o fato que o Rambam traz isso no Sefer Mishneh Torah, e o Rambam ele é um livro de Alachot Alachot, ele só traz Alachot, então somos obrigados a dizer que, de acordo com a opinião do Rambam, essa questão aqui pode ser que tenha uma razão espiritual, mas isso é Alpi Alachá. E com certeza que não pode ser uma contradição com a questão que todo aluno que é exilado, seu mestre vai junto com ele. Então precisamos entender toda essa questão. Para entendermos isso, vamos nos apegar numa palavra que o Rambam escreveu. O Rambam escreve, Balei Chochma Umevakshea Belot Talmud Torah. Balei Chochma, que são os donos da Torá, ou estudiosos da sabedoria da Torá, Umevakshea, e aqueles que a buscam. O que essa palavra Umevakshea tem a ver com aqui? Porque aqui ele quer falar aqueles que estudam Torá, ou os donos da Torá. Mas aqui o Rambam ele quer nos acrescentar algo muito importante. Quando ele fala Balei Chochma, a explicação é que ele estuda a Torá de uma forma de Torató de Leihu, que a Torá é dele, ele é o dono da Torá, ele se transformou o dono da Torá, como está escrito, Venikret al Shemó, a Torá é chamada no nome dele, que isso é uma pessoa que estuda a Torá, Yehege, Leiyuna, que ele se aprofunda, e ele tem a constância, ele se esforça no estudo da Torá. Isso é alguém que virou Balei Chochma, o dono da Torá. Quando ele fala Mevakshea, aqueles que estão buscando a Torá, ele quer acrescentar o seguinte. Isso é uma pessoa que não está satisfeita com as palavras da Torá, que ele já estudou e já adquiriu elas no passado. Mas é uma pessoa que é Mevakesh, que ele está buscando. Ele está constantemente procurando mais e se esforçando, Steigen, para atingir um nível mais elevado no conhecimento da Torá. Por isso que no conhecimento da Torá não tem limites. Como está escrito que a Torá ela é longa, ela é comprida mais do que a terra, e ela é larga mais do que o mar. Como que o Rambam ele fala que a pessoa que serve a Deus, Be'ahavá, ele se dedica na Torá, e ele segue os caminhos da sabedoria, a sua alma está conectada com amor para Hashem, Venimtsa Shoge Batamid, e consequentemente, ele sempre está Shoge, dedicado, imerso no estudo da Torá, tamid, sempre, constantemente. Então, de acordo com o Rambam, o que a gente chega à conclusão? Quem uma pessoa que ela vive com a Torá, que a sua vida é a Torá, quando que ele é não somente Bal Chochma, mas ele é Mevakesh Torá. Não somente que ele é o dono da Torá, que ele já estudou a Torá e ele adquiriu a Torá, mas ele é alguém que Mevakesh, que constantemente está buscando, se aprofundando e mais e nunca para. Qual é a fonte do Rambam para acrescentar essa frase? Que quem é o Talmid Chacham, que seu mestre vai atrás dele, e aquele que é um Balei Chochma, o Mevakshea, que sem a Torá ele é chamado de morto. E mais ainda, a pergunta fica muito mais forte. Porque essa explicação do Rambam não combina com a Halakha. De acordo com isso, quem é o mestre que teria que ir atrás do seu aluno no Galut precisa ser um aluno, não somente que ele está na Estivá, não somente que ele adquiriu a Torá, mas alguém que tem essa característica de Mevakesh, Mevakshea, que ele está sempre buscando a Torá. Mas a frase que trouxemos antes é Talmid Shegalá, qualquer aluno de qualquer nível, mesmo não digno, o seu mestre vai com ele. Então aqui vira dois extremos. A linguagem da Gemara é qualquer Talmid, e a linguagem que o Rambam ele deduz é que somente um aluno Baal Chochma e Mevakshea. Então precisamos então chegar à conclusão seguinte, que a intenção do Rambam acrescentando essa palavra, o Mevakshea, não é para acrescentar aqui mais um Tnai, mais uma condição, no nível do aluno. Olha, o aluno precisa ser estudioso, o aluno precisa ser Mevakesh Torá. Mas essa palavra do Rambam, Umevakshea, ele está substituindo a palavra, a letra Vav, está substituindo a palavra O, Alef Vav. Em hebraico você pode falar, quando você quer falar ou, você pode escrever com a letra Vav, Zé, Vazé, ou você pode falar Zé, Ozé. Isso e aquilo, ou isso ou aquilo. É como se ele estivesse falando Balei Chochma o Mevakshea. Não o Mevakshea, e sim o Mevakshea. Que significa os donos da Torá, ou aqueles que estão buscando pela Torá. O que quer dizer isso? O Rambam está falando aqui dois tipos de alunos. Aqueles que já viraram os grandes Talmidei Chachamim, Balei Chokhmah, os grandes conhecedores e donos da Torá. Uma segunda categoria é aqueles que estão buscando. Aqueles que não atingiram ainda o Balei Chokhmah, mas aqueles que estão buscando, que estão interessados a aprender a Torá. Quer dizer, alguém que nunca estudou Torá e que está buscando, está fazendo tshuva, está começando a aprender. E a promessa aí é Gato Matzata Tamim. Se você se esforçou, você vai encontrar. Eu vou te acreditar. Então, com certeza, se você se esforçar, você vai um dia se transformar um Baal Chokhmah potencialmente. Hoje você já é o Baal Chokhmah. Na prática você não é, mas um dia você vai ficar. Então, sendo que na teoria, potencialmente, qualquer pessoa que está buscando a Torá, ou que ele é um Talmid, ele já é considerado o dono da Torá. Então, para ele, sem Torá, é considerado como morte. E por isso que a lei diz sobre qualquer judeu que é um Talmid, mesmo se ele não é digno, Einu Agun, é a mesma lei. Porque o simples fato que ele entrou numa yeshivá, que ele foi aceito na yeshivá do seu mestre como um aluno, é a prova que o seu mestre viu ele, ou sentiu o potencial dele, e percebeu o interesse dele de estudar a Torá, que ele está buscando um pouquinho de sabedoria para um dia virar o Baal Chokhmah. Porque se ele não tivesse nenhum interesse em estudar, em aprender e crescer, ele não seria aceito na Yeshivá como um aluno. Como que o Rambam ele fala claramente, que quando o aluno entra na Yeshivá, levam ele para o bom caminho e depois vão examiná-lo, e só depois que ele vai ser aceito na Yeshivá e vão ensinar para ele Torá. Isso que ele vai ser aceito de qualquer situação, de qualquer maneira, mesmo que ele não é uma pessoa melhor, do melhor nível. É quando que ele realmente do reclicanes lelamdó, quando que ele está se empurrando para entrar na yeshivá. Quer dizer, ele tem alguma inclinação. Por isso que o mestre reconheceu que ele é um mevakshe, que ele está buscando. Por isso que ele foi aceito na yeshivá. E por essa razão, seu mestre vai ser exilado junto com ele para conseguir desenvolver essa teoria, o potencial dele, tirar do potencial na prática do koach para o poel, fazer dele um aluno digno, um tamid hagun. A tal ponto que um dia ele vai virar um Baal Chokhmah, o dono da Torá, o dono da sabedoria. Então, essa lei que precisamos provê-lo com tudo que traga para ele vida, não é somente em relação ao primeiro momento que depois que ele assassinou, ele vai entrar lá e vai ter vida. Mas vahai precisa ser durante todo o tempo, todos os anos, até o Kohen Gadol falecer, que ele tenha vida. Então, essa obrigação de exilar o mestre com ele, não é somente a situação pontual de agora, para que ele tenha Torá, para que ele possa viver e aprender e levar um pouquinho da Torá na prática, sair da teoria e expressar o seu potencial, mas isso também é para a situação futura daquele aluno. Quando ele já se transformou em Baal Chokhmah, ele ainda precisa do seu mestre. Porque sendo que hoje ele já está nesse status de Mevakshe, daquele que está buscando a Torá, então é óbvio que um dia ele vai chegar no nível de um Baal Chokhmah na prática. E ele já começou a estudar a Torá na prática. E por isso, já agora temos a obrigação de garantir essa vida para aquele Talmid, para que ele tenha o seu mestre. Então aqui, primeiro podemos aprender uma lição maravilhosa para a nossa vida sobre isso é o seguinte: a grande importância de Aser LeRav, de ter um mestre, adquira para ti um mestre, como está escrito no Perkei Avot, no capítulo 1, na Mishnah Vav, e esse é um dos grandes projetos, uma das grandes mifsaim do Rebbe, de Aser LeRav, que cada pessoa tem que ter um Rebbe, tem que ter uma espia, tem que ter um professor. Quando fazemos um Cheshbon Tzedek, um alto balanço verdadeiro, olhando no espelho, e a pessoa pode chegar na conclusão que ele é um Talmid Sheinu Hagun, é um Talmid que não é digno. Então a pessoa ela pode chegar num desespero, Chas V'Shalom. Então como que a gente consegue realmente transformar e salvar uma pessoa que está desesperada, que começa a chutar, que começa a abandonar e etc. E transformar ele para que um dia ele seja um Baal Chokhmah? A melhor sugestão para isso é Aser LeRav, adquira para ti um mestre. Quando ele encontra um Rav verdadeiro, então é óbvio que o Rav vai trabalhar com ele, com a pessoa dele, para que ele seja realmente um dia um Talmid Hagun. Independente da situação atual da pessoa. Mas se ele já tem, ou tem esse status de Mevakshe, daquele que está buscando, ele está desejando e buscando para virar um dia uma pessoa digna, um Talmid Hagun. Então, apesar que hoje ele está numa situação muito baixa, que precisa que o mestre desça e se humilhe e que se rebaixe até o galut, até o exílio daquele aluno. Fala a Torá, Tamid chega lá, Megalim Raboima. O aluno foi para o exílio, o mestre vai junto com ele. Então, automaticamente, fora o fato que o mestre vai estar lá junto com ele, ele vai conseguir ensiná-lo e ajudá-lo para virar um Talmid digno, a tal ponto que ele vai virar um dia um Baal Chochmah, a tal ponto que um dia ele próprio vai virar um Rav, ele vai virar o grande mestre. Essa é uma primeira lição para a nossa vida. Isso também existe no Avodah Ruchanit Shel Kol Echad V'Echad, no trabalho espiritual de cada pessoa. Cada Yudi, em relação a Kadosh Baruch Hu, é como um aluno com seu mestre. Nós somos os alunos e Hashem é o nosso mestre. V'chol banayich limudei Hashem. Cada filho ou cada Yehudi, ele é um aluno de Hashem. Nós somos talmidim de Akadosh Baruch Hu. Então, quando um judeu, Chas V'Shalom, ele faz um pecado contra Hashem, ele é considerado um talmid Sheino Hagun, até ele fazer a sua tshuva. E a razão que ele pode chegar a fazer um pecado é porque ele não é um Baal Chochmah. O que quer dizer isso? O Alter Rebbe explica no Tanya, no capítulo 18, sobre o pasuk a Chochmah techaye baaleha, que a Chochmah dá vida para os seus donos, que o Hayut de um Yehudi vem de Akadosh Baruch Hu. A vitalidade de um judeu vem de Hashem. E essa vitalidade é chamada de Chochmah, a Chochmah que dá vida. Porque o Ein Sof Baruch Hu está investido dentro da Chochmah, da alma da pessoa, de qualquer Yudi que seja. E o Hayut de Akadosh Baruch Hu se expande em todas as Bechinot HaNefesh, todas as forças da alma, para dar vida para a alma. Através do quê? Através da Chochmah. Quer dizer que a primeira revelação de Hashem, do Ein Sof, dentro da alma, é dentro da Chochmah, e da Chochmah, que é a primeira das 10 forças, acaba se espalhando para o resto das forças da pessoa. E por isso, quando a pessoa está no nível de Baal Chochmah, o dono da Chochmah, então ele sente a conexão direta com a Kadosh Baruch Hu, já que ele é o dono da Chochmah, e ali está revelado o Ein Sof. Então ele acaba sentindo a ligação direta com Hashem. Então ele não tem nada a ver com o pecado. Ele não vai acabar escapando e tropeçando em pecados. A oportunidade de fazer um pecado vem pelo fato que ele não é um Baal Chochmah, ele não é o dono da Chochmah. Ele não sente a sua ligação com o seu Rabó, com o seu mestre, com a Kadosh Baruch Hu, com Ein Sof. E por isso que ele acaba pecando. Então quando um judeu ele peca contra Hashem, tem aqui o Goel Adam. O Goel Adam é o vingador do sangue do que foi morto, que são os familiares. E a linguagem é Goel Hadam, aquele que vai redimir o sangue. Que isso está explicado que se refere ao Yetzer Hará. Como está explicado, Ruah Satan, o Yetzer Hará, Ruah Malach HaMavet, é a mesma. É o mesmo anjo, que é o Satan, que é o Yetzer Hará, que é o anjo da morte. Que ele quer levar a pessoa para uma situação de morte espiritual, Chas V'Shalom. Sobre isso, vem Halakha e fala que um Talmid chega lá, Megalim Raboimo, se o aluno foi exilado, seu mestre exilado junto com ele. Que espiritualmente falando, isso significa o seguinte: que apesar que o judeu, na prática e reveladamente, ele não é o Baal Chochmah, mas Chas V'Shalom para falar que por essa razão. Ele deixou de estar ligado com Hashem. Ele está perdido, não tem mais nenhuma ligação com Hashem. Chas V'Shalom fala uma coisa como essa. Porque cada Yehudi, seja quem for, ele está numa categoria de Mevakshea, aquele que está buscando. Como tem uma frase conhecida dos Rebbes, começando do Alter Rebbe, que um Yid, Niterville, o Niterken, um judeu, ele não quer e ele não pode se desconectar de Akadosh Baruch Hu, da espiritualidade. Então, qualquer judeu constantemente ele tem esse nome de Mevakshea, aquele que está buscando. Ele está buscando a conexão com Akadosh Baruch Hu. Só que essa ligação dele com Hashem está oculta. Está numa forma de sono nos Rechaim. Mas mesmo naquela situação, Hashem ele vai proteger, Hashem, que é o mestre, vai proteger do vingador do sangue para que ele não seja morto espiritualmente, para que ele não atinja um nível de morte espiritualmente. Então, quando o judeu ele demonstra a sua tchuká, a sua sede, a sua vontade, seu anseio de virar um Talmid Hagun, um Talmid digno, que ele demonstra a sua busca reveladamente, então isso vai levá-lo automaticamente para virar um Talmid Hagun e mais ainda virar o Baal Chochmah, o dono da sabedoria. E o que, que vai acontecer? A Chokhmah techayeh, a Chokhmah vai dar vida para aqueles que são os donos da Torá. E isso vai trazer Chayut, Kedushah, em todas as forças da sua alma. E isso vai acabar anulando automaticamente o domínio do Yetzer Hará sobre a sua vida. Então isso é em relação a um judeu individual. Então Kol Sheken, muito mais em relação a todo o Klal Israel. Quando que os judeus se encontram no Galut, e principalmente no nosso último Galut. E mais ainda com Roche Rafulo Mechupalo, uma escuridão dupla, duplicada do Ikveta de Meshich, dos calcanhares de Mashiach. Então a gente pode chegar no desespero e falar, Meain Yavoizri, da onde vai vir a minha salvação? Fala a Torá e fala a Lachá claramente. Se o aluno foi exilado, o seu mestre vai junto com ele. E tudo que Hashem nos ensina, ele próprio cumpre. Cumpre. Magide varav lakov kokav mishpatav l'Israel. Mashehu ose, aquilo que ele faz, ele nos ensina e nós devemos fazer. Então todas as halachot que ele nos orientou, ele também cumpre. Então com certeza que o nosso Rebbe, Akadosh Baruch Hu, o nosso Rav, também se encontra no nosso Galut, junto com todo o Bnei Israel, com todos os Talmidim. Como está escrito claramente, Bechol Makom Shegalu Israel, Shekhinah Emayam, qualquer lugar que os judeus foram exilados, a Shekhinah está com eles, a Kadosh Baruch Hu está no Galut, e ele vai ajudar esses alunos, o Bnei Israel, para que sejam alunos protegidos, e através disso, nós vamos conseguir sair desse Galut. E mais ainda, a Torá fala, Megalim Raboimó, nós exilamos o mestre junto com ele. Não está escrito Mevi'im Rabó, que nós levamos o mestre. Está escrito Megalim, nós exilamos o mestre com ele. O que quer dizer isso? Que o mestre também está exilado. O mestre também está numa situação de galut. Quer dizer, não somente que o mestre precisa se encontrar na mesma cidade junto com seu aluno, mas ele é considerado ainda um Ben Horim, uma pessoa livre, e não é considerado um exilado. Porque se ele estiver em cima do pedestal ou numa situação que ele não é um exilado, ele não vai conseguir leashpia, influenciar, ensinar o seu aluno e transformá-lo e dar vida para ele. Porque existe um distanciamento enorme. O aluno está no galuto e o mestre está na liberdade, está no heruto. Então como que o mestre vai conseguir ensinar e transformar e elevar o aluno para virar uma pessoa digna, virar um Baal Chokhmah? Então por isso que a Torá fala, Megalim, nós exilamos o mestre junto com ele. O mestre precisa estar nas mesmas calças, na mesma situação, no mesmo galut que seu aluno se encontra. E assim também em relação a Kadosh Baruch Hu junto com Bnei Israel. Se os idnos, se os judeus estão no galut, Shekhinah begaluta, Shekhinah begaluta, a Shekhinah está no galut. Hashem está junto com a gente. Bechol tzaratam lotzar. O nosso sofrimento é o sofrimento dele. É o sofrimento de Hashem. E está sentindo a nossa dor. Então não tem por que entrar em desespero, Chas v'Shalom. E mais ainda, sem levar em consideração a situação terrível do galut, Avai Yeshamrecha Hashem Tzelcha. Hashem é nosso protetor, nosso guarda. Hashem é a nossa sombra e aquele que é o nosso braço direito. E mais ainda, sendo que Shekhinah begaluta, sendo que a Shekhinah está no galut, mesmo que, Chas v'Shalom, nós falarmos que pela situação tão baixa dos judeus no galut, então o galut precisaria se prolongar um pouquinho mais, Chas v'Shalom de dizer isso, mas mesmo se falássemos assim, Lemani, Lemani, esse, eu vou fazer isso aqui por mim eu vou fazer. Assim fala o profeta, Kadosh Baruch Hu, ele vai trazer a Geulah, não por nós, mas por si próprio, porque ele também está no galut. E isso vai ser de uma forma de Achishena, que vai ser antes e vai ser imediata, e não vou esperar nem como piscar dos olhos, e Hashem vai tirar os seus filhos do galuto e vai nos levar juntos para Geulah, Mitid Veshlemah, Umiyad, Mamesh, que assim seja realmente.